Você está acompanhando Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio. Nessa parte do programa, o assunto é a geração de energia. A cidade de Chapecó, em Santa Catarina, é o destino da segunda edição do evento, que acontece de 4 a 6 de setembro de 2019, no Salão Nobre da UNO Chapecó, a Universidade Comunitária da Região de Chapecó. O evento, que é o segundo Fórum Sul Brasileiro de Biogás e Biometano, desembarca em um dos polos agroindustriais do sul do Brasil, cidade com prestígio internacional no agronegócio. A Universidade de Caxias do Sul também estará presente no fórum com a proposta de destacar o potencial da região para o biogás e também o envolvimento da UCS com esse tema em discussão, já que a universidade é uma das entidades realizadoras. A professora e pesquisadora Suelen Paese falou sobre o assunto em entrevista ao programa. Acompanhe na íntegra.
Professora Suelen, seja muito bem-vinda. Bom dia.
Bom dia, Beverly. Bom dia, ouvintes.
Prof, então vamos começar a contar um pouquinho que momento a Universidade de Caxias do Sul está no sentido de tabular pesquisas, formar parcerias e realmente poder ajudar a desenvolver esse potencial da região para o biogás.
Beverly, o potencial da região é muito grande. Nós temos o Rio Grande do Sul com 95,7 milhões de toneladas por ano de resíduos. Esses resíduos, eles precisam, logicamente, ser convertidos em energia para ter uma tripla vantagem. Ela tem uma vantagem de produzir energia, tem uma vantagem de reduzir os impactos ambientais e tem a terceira vantagem, que é o Rio Grande do Sul, com a sua capacidade de produção de proteína animal, dobrar a sua produção. Então, é um momento específico que a Universidade de Caxias do Sul está fazendo um grande empenho para fazer com que o biogás realmente tenha um desenvolvimento na nossa região. Então, nós temos alguns potenciais importantes, não só na produção animal, como também em outros resíduos, mas para isso nós precisamos também demandar algumas pesquisas importantes nesse sentido. Porque a produção do biogás por resíduos já é um tema bastante conhecido no mundo todo. Então, por isso, nós temos que implantar, nós temos que tropicalizar o processo de produção de biogás para a nossa região. Então, por isso, nós temos que entender que a tecnologia que já é desenvolvida na Alemanha e já é desenvolvida na Holanda, precisa uma adaptação para a nossa região. O nosso clima é diferente, os nossos resíduos são diferentes. Então, por isso, nós precisamos entender o que cada momento exige da condição local. Então, por exemplo, quem faz o processo de biogás, a transformação dos resíduos em metano, que é onde a gente produz a energia, são as bactérias. As bactérias e as arqueias e outros eucariotos estão envolvidos nesse processo. Então, a gente tem que entender como é que isso pode ser garantia de sucesso. Nós precisamos entender quem são esses micro-organismos e como nós podemos fazer com que eles produzam biogás constantemente.
Claro. Professora, só para a gente ir entendendo que, claro, para quem pesquisa, já está no mercado, está trabalhando, fica claro, mas para quem é leigo de fora, a gente tem vários públicos, né? E todos eles, claro, estão costurados numa necessidade energética, que é uma tendência, né? A gente está falando muito de apagão energético no Brasil, a gente já tem visto várias situações envolvendo a questão aí São Paulo, o próprio Rio Grande do Sul, que tem uma produção industrial bastante forte, aumento, né, na conta de luz, a gente está caminhando para um esgotamento daquilo que a gente usa hoje como energia. Então, vem aí as energias renováveis, o biogás é uma delas. Sobre essa questão, que tipo de materiais, por exemplo, a região mais ao sul do país tem forte? A gente sabe que muito se fala hoje em aproveitamento do esterco, né, material orgânico. É isso mesmo? Tem outras formas de atuação?
Nós temos várias formas, mas a mais forte para nós é o resíduo suíno mesmo, resíduo suíno, bovino e avícola. Então, esses resíduos todos atualmente estão produzindo biogás naturalmente, e o biogás, que é o metano propriamente dito, ele está indo para a atmosfera e fazendo grande quantidade de poluição. Então, nós temos que armazenar esse biogás produzido pelos resíduos e usar ele para converter em energia elétrica ou veicular ou ainda de aquecimento. A Holanda, por exemplo, os seus resíduos todos, eles são usados para aquecer as residências. Nós, hoje, com a temperatura de 5 graus, poderíamos estar aquecendo as nossas residências com esse resíduo, suíno, bovino e de aviários. Então, é uma conversão natural que os micro-organismos fazem, só nós temos que desenvolver essas tecnologias para a nossa realidade. O Brasil vem crescendo muito com a produção de biogás, o Rio Grande do Sul também é o terceiro maior produtor de biogás no país, e nós temos que dar uma condição concreta. Então, como é que faríamos isso? Nós teríamos que levar em conta que no passado, mais ou menos nos anos 70, os agricultores, o biogás, já esteve aqui pelo Rio Grande do Sul como uma iniciativa. Mas ali atrás teve alguns insucessos, porque não foi levado em conta essa necessidade de estudo local. Aí se importou as tecnologias para a nossa região, e aí o biogás não era produzido constantemente. Então, os agricultores pegavam financiamentos nos bancos, produziam, faziam suas pequenas plantas de biogás e, com o tempo, abandonavam. Então, por isso, nós da universidade temos que dar suporte, garantia, para que os pequenos produtores tenham acesso a essa produção de biogás com garantia de sucesso.
Claro. Prof, para a gente entender também, a gente sabe, por exemplo, né, que o biogás, ele já vem, já é uma prática em algumas propriedades, em cooperativas, já se tornou quase que uma realidade. Claro, e não em grandes proporções, talvez esse seja o desafio, né? Mas ele é utilizado basicamente para isso, né? Para aquecer a casa. É o gás sendo utilizado dentro desse equipamento doméstico ou equipamento de uma pequena propriedade. Então, aquecimento dos próprios aviários com a utilização do gás, o gás de cozinha. É só nesse sentido ou tem outras, já, digamos assim, outros usos que poderiam ser utilizados?
Não, o uso é amplo demais. Então, tu pode usar no aquecimento ou então tu pode, com um equipamento específico, converter o metano em energia elétrica e usar na fazenda. Então, a maior parte da energia elétrica de uma fazenda pode ser produzida gerando muita economia de consumo de energia elétrica e de hidrelétrica. Então, tu imagina que se todas as fazendas tivessem essa própria geração de energia elétrica, cairia muito o consumo da energia elétrica que as outras residências consomem. Então, seria uma grande economia. Além de produzir energia elétrica e calor, tu pode também produzir metano para usar nos veículos. Então, tu pode usar em veículos de uma frota, por exemplo, coletiva, ou tu pode usar veículos da própria fazenda. Então, isso tudo é uma grande possibilidade que o biogás nos oferece para a substituição dos combustíveis fósseis, da energia elétrica, que em alguns lugares não são necessariamente de hidrelétrica, são de energias radioativas, enfim. Ele realmente tem uma aplicação muito concreta. É emergente a necessidade de usar esse sistema no Rio Grande do Sul.
Claro. Professora Suelen, eu sei que em 2017, o primeiro fórum que tratou dessas questões envolvendo aí, né, o biogás e o biometano aconteceu em Caxias do Sul, muito por causa desse trabalho de pesquisa que a universidade vem realizando e acabou sendo um polo aqui de manifestação do surgimento, né, do fórum. Agora vai ser em Chapecó. O que acontece de lá, de 2017 até 2019? Quais foram os avanços que já foram obtidos em linha de pesquisa, em linha de desenvolvimento de pessoas atuando em uso prático?
Eu penso que nós estamos conseguindo uma aproximação entre os produtores rurais, os produtores de suplementos de equipamentos para a produção de biogás, porque a produção do biogás requer uma planta, uma planta de produção de energia sustentável. Essa planta precisa de muito equipamento, né? Então, e todo o conhecimento gerado pelos estados do Rio Grande do Sul, especialmente o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, ela se converte a esse evento, né, esse encontro, e a aproximação acontece. As pesquisas no Rio Grande do Sul, ou aqui em Caxias do Sul, nós estamos desenvolvendo muito no sentido de identificar os micro-organismos que fazem essa produção de biogás, e esses conhecimentos são aportados a revistas internacionais de ciência, aumentando os conhecimentos da área para poder controlar esse sistema, para poder não ter momentos assim, de falta de produção de biogás, né? E também a gente estuda muito os resíduos que são biodegradáveis, isto é, produtos que são biodigestáveis. Então, nós estudamos se suíno é melhor que bovino, se os resíduos de lixo são melhores, enfim, ou se a composição deles são passíveis de produção. E a universidade faz uma grande contribuição também social, no sentido de que ela forma recursos humanos tanto na graduação como na pós-graduação, para atuar no sistema de produção de biogás, nessa rede toda da produção de biogás. O que nos faltam, para te dizer com um pouco de sinceridade, são recursos para pesquisa, né? De uma forma geral, o governo federal não tem aportado recursos para todas as áreas da ciência e também não tem aportado para a área específica do biogás. Então, nós estamos buscando, junto a investidores, momentos de obtenção de fomento para poder fazer a pesquisa nessa área para garantir sucesso.
O programa de hoje chegou ao final. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade é o resultado do trabalho da Central de Conteúdo da Tua Rádio e tem a apresentação de Beverly Rocha. O programa fica disponível no endereço www.tuaradio.com.br, em podcast e depois em programas com a data de hoje. Vem aí o Gente Nossa com Romualdo Corlatti. Um forte abraço para você e até a semana que vem.
Eu entendo a noite como um oceano que banha de sombras o mundo de sol. Aurora que luta por um arrebol de cores vibrantes e ar soberano. Um olho que mira nunca um engano durante um instante que vou contemplar. Além, muito além, onde quero chegar, caindo a noite me lanço do mundo. Além do limite do vale profundo que sempre começa na beira do mar. Na beira do mar. Vai por dentro das águas há quadros e sonhos e coisas que sonham o mundo dos vivos. Há peixes milagrosos, insetos nocivos, paisagens abertas, desertos medonhos. Pego as cansativas, caminhos tristonhos que fazem um homem se desenganar. Há peixes que lutam para se salvar daqueles que caçam no mar revoltoso. E outros se devoram com gênio assombroso as vidas que caem na beira do mar. É na beira do mar. além onde quero chegar. Caindo à noite me lanço no mundo, além do limite do vale profundo que sempre começa na beira do mar. É na beira do mar. E até que a morte eu sinta chegando, prossigo cantando, beijando o espaço. Além do cabelo que desembaraço, invoco as águas a vir inundando. Pessoas e coisas que vão arrastando do meu pensamento já podem lavar. No peixe de asas eu quero voar, sair do oceano de despoluída. Cantar um galope fechando a ferida que só cicatriza na beira do mar. É na beira do mar. Na beira do mar. Na beira do mar, yeah, boy. Na beira do mar. É na beira do mar.